Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, então o que a gente vai falar hoje?
Nós vamos falar sobre uns erros que são os mais básicos possíveis para aquelas pessoas que já começaram a estudar e a ler e a ouvir CBN em finanças pessoais. Em finanças pessoais, as pessoas cometem erros. A gente vive aprendendo, né, Letícia? Mas tem alguns que já são básicos, né? Vamos pensar assim que são os erros do pessoal da primeira série, segunda série. Depois disso, a gente tem que evoluir e sofisticar também nos erros. Então, quais são os 5 erros básicos que quem está conosco já há tanto tempo não pode mais cometer?
Então, quais são esses erros, professor?
O primeiro deles tem a ver com dívidas, Letícia. A gente vai falar de dívidas de cartão de crédito, tá bom? Então, entenda o seguinte, que ao falarmos sobre dívidas, a gente já falou algumas vezes sobre isso, a CBN aqui, e falamos sobre dívida boa, dívida ruim, e tem diferença entre dívida boa e dívida ruim. Porque dívida boa é aquela que aumenta o capital e o patrimônio do nosso devedor. Existe dívidas que têm esse poder, sim, de agregar e deixar a pessoa, no longo prazo, com mais patrimônio, com mais poder econômico. Mas a dívida ruim é aquela que empobrece. E entre as dívidas ruins que alguém pode escolher e que não deve escolher é cartão de crédito. O que significa isso? De comprar no cartão e não liquidar a fatura integralmente no vencimento. Letícia, isso é um buraco que dificilmente alguém sai. Entenda que quando a gente pensa num cartão de crédito cujos juros no Brasil pode estar em torno de 13, 14% ao mês, isso significa que pode chegar a quase 400% ao ano. 400% ao ano, Letícia, até engasguei. Comprar um e pagar 4 da mesma coisa. Ah, vou comprar uma televisão do cartão de crédito, não vou pagar. Vai pagar 4, só de juros, né? Ou vai ficar com o Serasa no nome, né? Ou com o SPC no nome, como o pessoal fala, ficar ciprocado. Primeiro erro clássico é esse, Letícia.
E o segundo erro, professor?
A gente fala de continuar guardando dinheiro somente na poupança, né? A poupança é um rendimento clássico no Brasil, criado em 1800 e bolinha pelo imperador Dom Pedro, etc., e que tem o seu papel. Mas para quem vai evoluindo em finanças pessoais, vai evoluindo em investimentos, guardar dinheiro só em poupança é muito ruim. Por quê? Porque ela vai render a TR mais 0,5% ao mês. Isso significa que no ano dá 6,17%. Imagine que se nós temos uma TR que está praticamente zerada, para não dizer zerada no Brasil hoje, vai ser só 6,17% no ano. E se a inflação no Brasil for de 5%, praticamente tudo ganhou, a inflação comeu. Ou seja, deixar dinheiro só na poupança é um péssimo negócio. Por isso é importante explorar outras opções que a gente fala, por exemplo, em relação a CBN Finanças Pessoais em CDBs, LCIs, LCAs, né? Títulos do Tesouro e até mesmo em ações, renda variável. Então tem que explorar opções, com certeza. Não pode ficar só na poupança.
Uhum. E a terceira dica, professor? Terceiro erro, né?
O terceiro erro que pode... aliás, as pessoas não podem cometer, olha aí o ato falho, né? É mexer o dinheiro dos seus recursos que estão guardados como seu fundo de reserva ou como a sua aposentadoria antes do tempo, né? Por quê? Estou com o dinheirinho guardado, de repente um ano aconteceu um bom ano para mim, eu guardei um pouco mais do que eu esperava guardar. Então, no ano seguinte, depois de algum tempo, olha assim, tem bastante dinheiro lá, eu vou tirar um pouquinho agora, para poder aproveitar agora esse recurso. Isso não é uma boa ideia. Por quê? Porque, vamos fazer o seguinte exercício, a pessoa que vai sacar o dinheiro agora, como você do futuro ficaria em relação a esse dinheiro que foi tirado antes? E veja, não é só o dinheiro em si, aquele que saiu da conta de investimento, mas também é o potencial de crescimento dele ao longo dos anos. Então imagine, se eu deixar R$1.000 hoje naquela conta aplicada e rendendo, em 10 anos ele vai ser muito mais do que isso, ele vai crescendo com valor. E se a gente fala de mais dinheiro ainda, mais importante ainda com certeza é garantir que esses recursos que têm um objetivo, de aposentadoria ou de garantir uma vida um pouco mais tranquila daqui a alguns poucos anos, né, e fique lá guardadinho. Se gastar agora, eu vou estar antecipando esse meu uso. E olha, agora é por prazer, eventualmente. E daqui a alguns anos não vai ser para um objetivo de fazer uma viagem, trocar de carro, mas sim vai ser para um outro uso que é talvez subsistência, talvez pagar as despesas do dia a dia com mais tranquilidade, ou talvez até mesmo garantir, né, uma realocação ou um tempo de sobrevivência enquanto o nosso ouvinte muda de profissão ou transaciona entre uma região e outra região. Tudo isso faz parte da nossa história. E é importante a gente ter isso em mente. Deixar esse dinheiro guardado é essencial para a nossa vida no curto, médio e longo prazo. Letícia.
Tá certo, professor. E a quarta, o quarto erro?
Vinculado ao segundo, falamos de não diversificar investimentos, certo? Então, enquanto um erro clássico é só colocar na poupança, outro erro clássico é deixar de explorar outras oportunidades. Por quê? Porque se não existe dinheiro nenhum disponível, ou seja, se o nosso ouvinte não tiver nenhum recurso na mão, as possibilidades dele são bem limitadas. Mas quando eu tenho algum dinheiro guardado, as oportunidades aparecem. Começa a aparecer investimentos, começa a aparecer eventuais projetos de investimento onde você não vai só colocar o dinheiro, mas poderá até mesmo criar um novo negócio, vai poder empreender, né? Então tudo isso se faz com capital disponível. Por isso, não diversificar é um grande risco, né? Por quê? Porque eu fico confortável, porém esse conforto, né, para não chamar de preguiça financeira, acaba cobrando um preço muito mais alto do que esse que eu estou tendo agora. Então, estudar, procurar e achar onde investir e ter o máximo de rentabilidade do seu dinheiro é essencial. E, por último, podemos falar sobre negligenciar o fundo de emergência, né? Por que eu digo isso? Porque, veja, nós vivemos em um momento do nosso dia a dia, do país, do mundo, que está muito conturbado. Hoje de manhã eu olhava as ações e as bolsas de valores do mundo inteiro, todas elas positivas, né? E o petróleo, apesar de uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio, com o preço em queda. Está muito estranho isso. Então, um fundo de reserva tem o objetivo de garantir que o nosso ouvinte, num eventual perrengue, venha a ter recurso de cobrir suas despesas. Por quê? Porque, Daniel, não tem nada a ver minha vida com a guerra do Oriente Médio. Talvez para alguns, talvez para outros, sim, tem. Né? Se eu mexo no preço do petróleo, se eu encareço o frete, se eu encareço o transporte, a inflação chega e eventualmente as pessoas têm que escolher entre A e B. E se eu for o preterido, eu deixo de vender. Por isso, eu vou precisar ter recursos para garantir a minha sobrevivência nesse momento de adaptação. Então, ter um fundo de reserva de emergência é essencial, né? A gente sempre fala por 3 meses, eventualmente. Mas quanto mais tempo, melhor, né? Mais do que um ano é um exagero muito grande, né? Porque quem tem mais que um ano tem a vida já bem acertada. Mas no mínimo 3 meses. Porque em 3 meses, numa eventual situação complicada que envolva trabalho, que envolva produção, que envolva renda, as pessoas têm a oportunidade de manter a sua vida ainda coesa e estável e poder procurar uma nova forma de gerar renda, seja ela qual for ou onde for. Por isso, é essencial ter esse momento de tranquilidade na cabeça e não ficar preocupado que amanhã ou daqui uma semana as minhas contas estão vencendo e eu não tenho o que pagar. Esse fundo, às vezes, é ignorado pelas pessoas, mas devia ser cuidado com o máximo de carinho. Por quê? Porque dá a ela a tranquilidade de não precisar se submeter a qualquer tipo de coisa, por qualquer preço, por conta de que não tem nenhum real no bolso neste momento. Por isso, esses 5 passos, ou esses 5 itens que a gente citou agora há pouco, são aqueles que não podem ser ignorados e que não podem ser cometidos, né? Ou seja, não vamos carregar dívidas no cartão de crédito, vamos guardar o dinheiro em outras coisas que não seja poupança, vamos diversificar investimentos, vamos não gastar nosso dinheiro do futuro agora e também vamos garantir que o nosso fundo de emergência esteja intacto e preparado para garantir uma vida mais equilibrada caso alguma coisa aconteça. É isso por hoje, Letícia.
É isso aí, professor. Muito obrigada e até a próxima semana.
Até semana que vem. Grande abraço. E ficamos aqui à guarda dos nossos ouvintes que mandam as perguntas e os questionamentos pelo nosso WhatsApp e também pelo CBN Finanças Pessoais.
É isso aí, você ouvinte pode participar pelo 3220-4048, código de área 44. Valeu, professor, até a próxima semana.